Geralmente, quando a gente pensa em analisar um documento com milhares de anos, existe aquela expectativa quase inevitável de que vamos encontrar algo, sabe, meio empoeirado.
Uma relíquia, né?
Isso. A sensação é de que somos arqueólogos ali, espanando cuidadosamente um fóssil. O material é antigo, é frágil e, na maioria das vezes, parece muito distante da complexidade da nossa realidade atual.
Olha, é uma constatação muito precisa. A tendência natural é tratar textos antigos como verdadeiras peças de museu mesmo.
Com certeza.
É algo para ser observado de longe, através de um vidro grosso, sabe? A gente aprecia o valor histórico, mas sem esperar que aquilo tenha qualquer utilidade prática, digamos, na segunda-feira de manhã.
Mas, de vez em quando, esse vidro é estilhaçado. E o texto parece saltar para o presente, quase como se estivesse comentando as manchetes dos jornais de hoje. E é exatamente isso que temos na nossa mesa agora. Certo, vamos desvendar isso.
Vamos lá.
O nosso foco de hoje é uma palestra incrivelmente detalhada do Dr. Craig Kinner. Ele faz um mergulho profundo na reta final da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ali no capítulo 15. E a missão desse nosso mergulho não é fazer um estudo teológico árido.
Não mesmo.
A ideia é garimpar os tesouros práticos. A gente quer entender como ideias milenares sobre esperança, reconciliação racial, milagres e propósito se chocam de frente com as tensões urgentes do mundo moderno.
E esse é um excelente ponto de partida, porque a Carta aos Romanos, ela tem uma estrutura muito peculiar. Os primeiros dois terços do texto costumam receber quase toda a atenção acadêmica.
Por causa da teoria, né?
Exato, por causa da densidade teórica. Mas a reta final que o Kinner aborda nessa palestra costuma ser tratada como um mero rodapé de despedidos, o que é um erro estratégico imenso.
Total.
Exatamente aqui que a teoria desce para o chão da fábrica. É onde a gente vê a aplicação prática de toda aquela teologia abstrata numa sociedade que estava completamente fraturada.
E antes de avançarmos, acho que cabe uma nota bem importante para quem nos acompanha. Ao longo dessa nossa análise, inevitavelmente vamos esbarrar em temas muito complexos e sensíveis presentes no texto original.
Temas pesados.
Sim, coisas como divisões sociais, raciais e até políticas. O nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, tomar partido de nenhuma ideologia, tá? Nós vamos relatar, de forma imparcial, como o autor e o palestrante abordam a superação dessas barreiras através de um propósito maior.
Uma ressalva fundamental. E olha, para entender como essas barreiras massivas são superadas, a gente precisa primeiro olhar para o combustível que move essa engrenagem toda.
O que seria esse combustível?
Antes de propor qualquer mudança social, o texto foca na esperança. O autor chega a chamar a divindade de Deus da Esperança. E o Dr. Kinney resgata uma conversa muito profunda que ele teve com o teólogo Joeggen Moltmann.
O Moltmann é um gigante nessa área.
Um gigante. E eles discutiram sobre o que essa palavra realmente significa no contexto original, porque na nossa linguagem de hoje, esperança sofreu um desgaste.
Pois é, ela quase sempre soa como um mero desejo, né?
Exatamente. O significado foi esvaziado. Hoje, tipo, esperança soa como jogar uma moeda numa fonte e fazer um pedido.
Cruzando os dedos.
Cruzando os dedos para que o universo conspire a favor. É um pensamento mágico. Mas o Moltmann pontuou que a esperança descrita ali não tem nada a ver com fazer pedido.
Ah, interessante.
A raiz da palavra antiga refere-se a uma expectativa concreta. É um aguardar ativo, entende? O que é fascinante aqui é que a esperança é o fio condutor de toda a Carta aos Romanos.
Ela não é uma fuga, então?
Não. Ela está associada à glória final, à libertação da criação. Não é fuga. É uma âncora na realidade.
Então, para quem está nos ouvindo, a diferença prática seria tipo, é como esperar um trem com o bilhete já comprado, pago e confirmado na mão.
Isso.
Você sabe com precisão matemática que ele vai chegar, em oposição a ficar na plataforma apenas torcendo para que um trem passe por ali por puro acaso.
Essa analogia do mês é perfeita. O bilhete está pago. E o Kinner destaca as consequências emocionais de carregar esse bilhete. O texto diz que essa esperança resulta diretamente em alegria e paz. E paz é um conceito que se repete exaustivamente nessa carta.
Nossa, e pensa na relevância psicológica disso para nós hoje. A gente vive numa era de epidemia de ansiedade, né?
Sobrecarga crônica de informação.
Sim.
Ancorar a mente numa expectativa confirmada, não num desejo frágil, é talvez o único mecanismo para produzir uma paz autêntica num ambiente caótico desses.
Faz todo sentido.
Mas aí me vem um problema de comunicação na cabeça. Se essa esperança é tão sólida, como a gente comunica isso para os outros sem parecer arrogante? Porque, sejamos honestos, todos nós conhecemos pessoas que têm o fato correto na mão, mas entregam da pior maneira possível. Com certeza. E é aí que a palestra nos mostra a genialidade diplomática de Paulo. A abordagem dele é uma aula magna de comunicação. Ele começa, sabe, tranquilizando o público.
Preparando o terreno.
Ele afirma algo como: eu sei que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. Tem um contraste literário brilhante aí. No início da carta, ele diz que a humanidade estava cheia de injustiça.
E agora inverteu.
Sim, ele usa a mesma estrutura verbal de estar cheio, mas muda o conteúdo.
Ele valida o crescimento daquelas pessoas antes de instruir.
Porque na antiguidade tinha muito debate sobre como falar em público, né?
Muito.
Os filósofos debatiam sobre duas formas. De um lado, a lisoja, que era falar coisas agradáveis só para ser amado pela plateia. E do outro, a ousadia.
Que é falar a verdade crua, doa quem doer.
Exato. E Paulo reivindica ter escrito com ousadia, mas ele envolve essa franqueza numa embalagem muito gentil. Ele tem uma sensibilidade pastoral ali.
Mas não existe um perigo inerente nessa ideia de ousadia? Muitas vezes a gente vê pessoas usando a bandeira da ousadia apenas com uma desculpa para serem rudes.
Muito comum.
Confundem ser direto com ser arrogante e destrutivo, sabe?
Isso levanta uma questão importantíssima. E o próprio Kinner faz um meia-culpa na palestra. Ele admite que, no início da vida pastoral dele, ele tinha uma paixão tão ardente por comunicar a verdade que negligenciava a empatia.
Acontece bastante.
Mas a ousadia verdadeira é o oposto da arrogância. Paulo viu o trabalho dele não como um palanque, mas ele usa uma linguagem de sacerdote no templo. Ele via aquelas pessoas como uma oferta sagrada.
Que mudança de perspectiva.
Quando você vê as pessoas com quem discorda como algo sagrado, a verdade continua precisando ser dita, mas a reverência muda totalmente o tom de voz.
É um paradigma novo. E essa diplomacia toda não era só técnica de oratória. Era sobrevivência. Porque ele estava pisando num campo minado histórico, que era a tensão entre judeus e gentios. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O racismo, essas divisões, funcionam como um egoísmo humano levado a um nível corporativo.
Exatamente. É o meu grupo contra o seu grupo. E a lógica apresentada pelo Kinner é demolidora. Se a divindade derrubou a barreira entre judeus e gentios, a gente tem urgência para derrubar as nossas próprias barreiras humanas, né? E ele usa histórias viscerais da própria vida para ilustrar isso.
Algumas dessas histórias são difíceis até de ouvir. O nível de honestidade dele é bem raro no meio acadêmico.
Muito raro. Ele conta, por exemplo, de quando chegou em Durham, na Carolina do Norte, para começar o doutorado. Ele estava de luto profundo, sem dinheiro nenhum.
Uma situação super vulnerável.
Totalmente. E ele foi parar num hotel barato. Aí ele perguntou para a recepcionista sobre alugar um lugar nos apartamentos ali do lado. E ela, na maior naturalidade, alertou ele para não ir para lá.
Por quê?
Porque, segundo ela, as pessoas negras que moravam lá iam matar ele.
Caramba!
Um preconceito letal, escancarado na recepção, tratado como dica amigável.
Sim, o racismo estrutural na forma mais casual possível.
Mas o Kinner estava tão devastado pelo luto que ignorou e foi mesmo assim. E sabe o que aconteceu?
O quê?
Ele conheceu uns jovens que levaram ele para conhecer a avó deles. Aquela senhora serviu 3 pratos cheios de comida para ele, um estranho, e levou ele para a igreja local. Ele encontrou cura para o luto dele dentro daquela igreja afro-americana.
Nossa, que contraste com a recepcionista.
Uma comunidade que, justamente pelo histórico de sofrimento, sabia lidar com a dor de um jeito que as igrejas dele não sabiam.
E isso contrasta duramente com outra história que ele relata, a do aluno chamado Arthur, na Universidade de Duke. O cara entra na universidade e, no primeiro dia de aula, a professora manda ele abandonar a matéria.
Só porque ele era negro.
Sim. Ela diz na cara dele que ele não ia passar de jeito nenhum. E o pior, falou que se ele denunciasse, seria a palavra de uma professora renomada contra de um novato.
Um abuso psicológico absurdo.
O fato do Arthur ter ficado na turma, resistido a isso diariamente e ainda forçado a ela dar a nota máxima por mérito próprio é impressionante. Mas é um pedágio muito cruel, né?
E o Kinner viu esse pedágio sendo cobrado na própria casa. A esposa dele, a Aydin, é do Congo. Quando ela viveu na França, ela tinha um sotaque parisiense perfeito. O currículo era impecável.
Ela devia conseguir várias entrevistas.
Conseguia, pelo telefone. O problema era presencial. Quando viam a cor da pele dela, arrumavam desculpas e dispensavam ela na porta. Chegou num ponto de exaustão tão grande que ela começou a atender o telefone dizendo: "Oi, meu nome é Aydin, sou negra e sou da África."
Gente!
Ter que anunciar a raça no telefone só para não gastar dinheiro de ônibus, ela preferia o constrangimento para não desperdiçar o pouco dinheiro de passagem indo até lugares onde ela já sabia que ia ser rejeitada. É muito desgaste emocional. Assume diferentes formas, né? Quando ela voltou pro Congo, foi pior. Ela sofreu abusos terríveis numa guerra étnica no próprio país. Ficou 18 meses escondida na floresta como refugiada. E o Kinner até pontua que, lá na floresta, a população de pigmeus sofria uma brutalidade atroz de outros grupos locais.
As mesmas dinâmicas de opressão colonial, só que entre eles. E quando Kinner percebe o tamanho dessa escuridão, ele passa por uma crise, não é? Ele leu autobiografias como a do Malcolm X.
Isso, e absorvendo a história da escravidão, ele relata que sentiu uma vergonha tão avassaladora de ser branco que teve um impulso irracional de querer arrancar a própria pele. É uma vulnerabilidade extrema contar isso.
E como ele saiu dessa crise?
Foi o pastor afro-americano dele que interveio. O pastor lembrou ele que todas as pessoas são feitas à imagem divina. O Kinner concluiu que o Malcolm X estava certo ao dizer que pessoas brancas agiram como demônios por séculos. O erro não estava no diagnóstico da maldade.
Estava em limitar isso a uma cor.
Exato. A natureza decaída afeta toda a humanidade, independente da geografia. O egoísmo corporativo está em todo lugar. E a palestra argumenta que só um propósito transcendente consegue quebrar isso.
Dá para ver isso na prática.
Dá. Ele cita exemplos de reconciliação que parecem impossíveis, como o Watchman Lee, um líder chinês que abraçou publicamente um cristão japonês durante a Segunda Guerra Mundial.
No meio da carnificina?
Sim. A identidade espiritual superou o nacionalismo. Ele menciona também reconciliação entre ucranianos e russos, israelenses e palestinos, castas inimigas na Índia. A premissa é que a identidade nessa fé precisa ser maior que a tribo de origem.
Mas, sendo prático, derrubar séculos de ódio acumulado parece impossível só com esforço humano. É como tentar demolir uma parede de concreto com uma colher de plástico. A gente precisa de algo mais forte.
É aí que entram os sinais e maravilhas, os milagres. Paulo ia para fronteiras virgens, onde o evangelho nunca tinha chegado. Para entrar nessas sociedades, o discurso precisava de validação empírica.
Não adiantava só falar bonito.
Não. Kinner aponta que isso remete ao Êxodo, com Moisés. E não é só literatura antiga. É um motor global para conversões hoje. O historiador Ramsay MacMillan notou que curas e exorcismos foram a maior causa de conversão no século IV.
E o J.P. Moreland traz uns dados modernos impressionantes também.
Sim, ele estima que eventos extraordinários respondem por 70% do crescimento da Igreja Mundial nas últimas décadas.
Na China rural, as taxas de conversão por curas variam de 50% a 90%. A persuasão só intelectual tem um limite claro nessas culturas. E os relatos documentados ajudam a entender como o milagre dissolve o tribalismo. Tem o caso do Suriname, né?
O relato do Douglas Norwood. Lá, até as igrejas viviam em rivalidade tóxica. Aí decidiram orar juntos. Um senhor com um braço paralisado a vida toda desafiou publicamente se aquele Deus tinha poder.
E o que aconteceu?
O braço dele foi curado instantaneamente na frente de todo mundo. O impacto social foi tão violento que dezenas de milhares de pessoas se converteram.
Caramba! E tem também aqueles confrontos com a cultura dominante. Aquele caso da China.
Com o Watchman Nee e o Jongsang. Era um festival pagão numa vila. E a tradição dizia que nunca chovia naquela data. Não chovia no dia do festival há 200 anos. Os cristãos oraram pedindo chuva e choveu tanto que a estátua do sacerdote no templo quebrou.
Tem uma história muito parecida na Nigéria também do Dr. Emmanuel Etopson. O pai dele, que era pastor, estava construindo o telhado de casa quando a temporada de chuvas implacáveis começou. O pessoal da vila ficou zombando.
Nossa!
Em pânico, ele orou pedindo para não chover ali. Choveu sem parar por 4 dias na região inteira, mas nem uma gota caiu na vila dele. A vila inteira abandonou as crenças antigas depois disso.
Pois é. Quando a gente analisa sociologicamente, fica claro que esses milagres não são truques de mágica para entreter. Eles são literais ferramentas de demolição. usadas em terrenos duros para implodir visões de mundo ancestrais.
É uma ruptura do status quo. E com essa ferramenta de demolição, Paulo não parava quieto, né? O que nos leva à parte final da palestra, a geografia dessa missão urgente.
A visão dele era expansiva. A rota descrita é exaustiva, de Jerusalém até o Ilírico, lá nos Balcãs. E o plano era passar por Roma e ir para a Espanha.
A Espanha, na época, era os confins da Terra, certo?
O limite absoluto do mundo ocidental, assim como a Etiópia no sul ou a China no leste. A urgência do Paulo vinha da recusa em deixar qualquer nação de fora.
Ele queria ir até onde o mapa acabava.
Exato. E o Dr. Kinner usa essa paixão para fazer uma crítica à nossa modernidade. Hoje somos 8 bilhões de pessoas, e ele nota que muita gente boa, cheia de talento, gasta a maior parte do tempo consumindo entretenimento passivo.
A cultura da distração.
Isso. Ele anseia por uma geração radical, totalmente entregue ao propósito de alcançar os marginalizados como Jesus fez.
E conectando isso à vida diária de quem nos ouve, a questão aqui não é impor culpa em quem quer relaxar e ver um filme depois do trabalho.
Claro que não.
A provocação do Kinner é sobre nosso apetite primário. A gente está mais faminto por distração ou por propósito. A distração crônica funciona meio que como uma anestesia diante do mundo quebrado, não acha?
Essa distinção é precisa. O propósito é o que nos mantém acordados e em movimento.
Bom, que análise incrível a gente fez hoje. Resumindo a nossa jornada, começamos redefinindo a esperança, que não é um desejo, mas uma expectativa sólida. Aprendemos sobre a ousadia pastoral sensível do Paulo.
Fomos confrontados pelas histórias viscerais sobre racismo.
Sim, o egoísmo corporativo. Entendemos a função dos milagres como ferramentas de demolição e terminamos com a missão urgente de chegar aos confins do mapa.
Se conectarmos isso ao quadro geral, o conhecimento só tem valor quando compreendido e aplicado. A união precisa ser praticada, no chão da fábrica da vida real e não apenas estudada.
O que nos deixa com uma semente final para reflexão? A Espanha era o limite absoluto do mundo do Paulo, o lugar que ele precisava alcançar a todo custo. Olhando para a realidade de hoje, qual é a sua Espanha? Existe alguma fronteira, seja um abismo social na sua cidade, um choque cultural ou até no seu ambiente de trabalho, que você tem evitado cruzar? Qual é o terreno difícil que está só esperando alguém ter a ousadia de dar o primeiro passo? Fica aí a provocação para continuarmos expandindo os nossos próprios mapas.